Essa é a nossa aula número 16 do curso de Sistemas de Cognição Artificial. O tema da nossa aula de hoje é memória. Tá? Nós vamos, para falar desse tema, usar uma abordagem parecida do que a gente usou na aula passada. Antes da gente começar efetivamente a entrar no tema, eu quero saber um pouco de vocês, né? O que vocês acham que é importante a gente estar refletindo sobre memória? Né? Existe um tipo só de memória? Existem vários tipos de memória? Quais seriam esses tipos? O que vocês acham? Maneira de armazenar. Vamos colocar aqui, então. A maneira de armazenar. O que teria a maneira de armazenar?
Pode ser... Tanto armazenar dados de maneira sequencial como no computador, quanto uma estrutura... Uma rede neural.
Sequencial. Ou com uma rede neural. O próprio ambiente pode ser a memória. O que mais que vocês acham que seria importante falar sobre memória? Curto prazo. Ou de longo prazo. Longo prazo. Muito bem. No curto prazo, longo prazo, o que mais?
Como se recupera a informação?
Como recupera? É, armazenar, recuperar, né? O que mais? Esquecimento. Esquecimento. O que seria curto prazo e longo prazo, hein? Ordem de grandeza, o que vocês acham? O que seria uma memória de curto prazo? Mas aquele momento, quanto? Alguns segundos, minutos? Como é que seria? Pode chutar, não tem problema não. Pode errar.
Hã? Alguns segundos.
Alguns segundos? E essa de longo prazo? Hã? Anos. Mais alguma ideia? Nada mais importante? Por exemplo, a diferença que existe entre a memória daquilo que nós fazemos e a memória daquilo que nós testemunhamos ou alguma coisa desse tipo? Tem alguma diferença? Será não? Então teria aqui uma memória do que a gente faz, né? E uma outra do que a gente observa. Certo? Mais alguma coisa? Capacidade. Vou colocar aqui. Capacidade. De certa forma, aqueles tempos lá dão uma ideia de capacidade, né? Se aqueles tempos estiverem certos, né? Oi? Processamento? Como assim processamento?
Mas aí já não é mais memória, né? O processamento é outra coisa, né?
Tinha aquela questão do de fato lembrar dos detalhes, fazer uma reconstrução.
Lembrar dos detalhes. Reconstrução. Você queria falar alguma coisa?
Sim, alguma coisa relacionada a reforço.
Reforço. Reforço.
Associação.
Associação. Associação. Olha aqui. Colocado. É, acho que já estamos com um bom leque de coisas aqui para a gente começar a falar então sobre memória, né? Bom, memória pode ser definida como a aquisição, formação, conservação e evocação de informações, onde informações são de ordem genérica em princípio, né? Esse termo aquisição, ele se confunde de certa forma aí com a questão de aprendizagem, né? E a gente vai ter uma aula mais para frente falando explicitamente sobre aprendizagem. Então, essa questão, né, alguma questão que vocês colocaram aqui, né, de principalmente ali na questão do... chama da reconstrução, do reforço, da associação. Nós vamos estar vendo isso depois numa outra aula. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, mas bem pouco, e vamos deixar isso mais para falar em uma outra aula. Né? Nós vamos estar focalizando mais aqui em cima dessa questão da evocação, né? Onde outras palavras podem ser sinônimos de evocação, né? Recordação, lembrança, recuperação. Se não me engano, alguém colocou aqui, né, a recuperação, né? Uma coisa que é fundamental para a gente entender a importância da memória, pelo menos no ser humano, né, e nos animais também, é que a memória, de uma certa forma, ela é responsável por determinar aquilo que a gente poderia entender como nossa individualidade, né? Nós somos aquilo que nós conseguimos recordar, não é verdade? Se a gente não conseguisse se recordar do nosso passado, muito provavelmente nós não seríamos seres como nós somos hoje. Grande parte, ou talvez uma parte quase que total, né, da nossa humanidade, ela está exatamente na nossa capacidade da memória, né? Não sei se vocês já assistiram uma vez um filme que passou no cinema chamado Memento, né, que conta a história de um indivíduo que ele tem lapsos de memória, né, ele consegue armazenar uma memória só por um período muito curto de tempo, e depois disso ele se esquece de tudo, né, e a vida dele vira um verdadeiro inferno por conta disso, né, ele não consegue se lembrar de coisas que aconteceram há algumas horas atrás. Né? E a vida dele acaba ficando impossível, né? Ele acaba entrando num esquema de paranoia, de loucura. E, né? Por quê? Porque a memória dele não funcionava da maneira correta, né? Então, nós somos aquilo que nós conseguimos recordar. Outro ponto onde a ficção às vezes nos faz pensar certas coisas, né? Naquele filme do caçador de androides, né, que os androides tinham memórias implantadas para eles acharem que tinham vivenciado aquilo, mas na verdade aquelas vivências eram todas artificiais, né? Ele achava que ele tinha nascido, que ele tinha pai, que ele tinha mãe, que ele tinha brincado quando era criança, ele conseguia se lembrar de tudo isso, mas essas coisas não tinham acontecido de fato, né? Então isso faz com que a nossa história seja extremamente importante para nos determinar como indivíduos, né? E se a gente não tem a memória dessa história, nem que seja parcial, a gente deixa de ter existência como indivíduo. Né? Além daquilo que nós recordamos, existe uma outra coisa que nos faz ser quem somos, né? E que já vai um pouco mais para o lado do patológico, é essa continuação aqui, né? E também o que resolvemos esquecer. Né? Não o que nós esquecemos, mas aquilo que nós queremos esquecer. Né? Então, o pessoal, os psicólogos principalmente, né, que estudam essa questão da memória, eles dizem que nós temos algumas coisas que acontecem na vida da gente que nos marcam de maneira tão profunda que nós gostaríamos que elas simplesmente não tivessem acontecido. E nós bloqueamos essas coisas no nosso inconsciente e, apesar de elas estarem mais vivas do que nunca dentro da nossa memória, nós muitas vezes não temos acesso a essas lembranças. Né? São os traumas, né? As experiências ruins, as más lembranças, as humilhações que a gente pode ter recebido ao longo da vida, que nós não esquecemos elas, mas elas não estão ao alcance aí de uma recuperação simples. E, apesar de nós não nos lembrarmos delas nitidamente, elas nos afetam de maneira marcante. Né? Muitas vezes nós acabamos desenvolvendo neuroses, acabamos desenvolvendo comportamentos estranhos, né? Em função dessas lembranças que nós não lembramos, né? Dessas coisas que estão na nossa memória, que de alguma forma marcaram a nossa vida, e a gente tem um comportamento atual em função dessas informações que estão ali armazenadas de alguma forma. Tá? Bom, além disso, a memória, ela funciona para trazer identidade a um povo, a um conjunto de pessoas, a uma sociedade. Né? Você vai ver que né, o que é ser um brasileiro. Né? Ser um brasileiro tem muito a ver com as memórias de você ter que saber de coisas que aconteceram no Brasil e que outras pessoas também vivenciaram, também tiveram aquelas memórias. Né? Então é você torcer na Copa do Mundo, tá certo? E tá lá, e isso faz o quê? Isso cria a identidade de um povo. Né? Você pode imaginar, por exemplo, dentro de sociedades indígenas, por exemplo, o que é a identidade de uma sociedade indígena? É a língua que eles falam, é as memórias, as histórias comuns que eles têm, que fazem com que eles sejam um povo, né, coeso entre si, e não simplesmente um grupo de pessoas. Tá? Bom, nós comentamos, né, e até debatemos aqui na hora da gente levantar essas questões aqui sobre a memória, se seria apropriado nós falarmos de memória como um substantivo único, né, ou de memórias no plural. Nós vamos ver que, na verdade, a nossa memória ela está estruturada na forma de vários subsistemas distintos, independentes e localizados em posições diferentes do nosso cérebro. Tá? De tal maneira que eu posso ter, por exemplo, deficiências em um desses subsistemas e os outros subsistemas continuarem funcionando normalmente. Tá? E, inclusive, a descoberta desses subsistemas aconteceu exatamente por conta disso. Né? As pessoas tinham lesões cerebrais, né? Um derrame ou algum outro tipo de lesão, e isso causava alguns tipos de deficiências em alguns aspectos específicos da memória, mas não na memória como um todo. Tá? Então, nós vamos ter várias possíveis divisões das memórias. Né? Aqui nós colocamos aquelas que são as mais comuns, embora essa divisão não seja uma divisão exata. Alguns pesquisadores podem estar subdividindo ainda mais esses grupos que nós colocamos aqui, mas, de uma certa forma, dentro da comunidade de ciência cognitiva, se tem, né, que esses tipos de memórias são memórias bastante diferentes entre si e podem ser catalogadas dessa forma. Né? No instante, nós temos a memória procedural, que é a memória daquilo que a gente faz, né? Não no sentido da gente se lembrar daquilo que a gente faz, mas no sentido da gente estar fazendo efetivamente. Nós vamos falar sobre elas, cada uma delas, mais à frente, então não vou defini-las aqui nesse instante. Né? A memória declarativa, que pode ser dividida entre memória semântica e memória episódica, né? Basicamente, memória semântica, a capacidade que nós temos de nos lembrar de rostos, né? De coisas que nós já vimos e saber quais são, ser capaz de classificar essas coisas. E a memória episódica, essa sim, aquela memória que nos permite lembrar das coisas que aconteceram, de episódios que aconteceram durante a nossa experiência. Né? Do ponto de vista da duração, vocês colocaram ali que nós teríamos duas, né? De curto prazo e de longo prazo. Na verdade, nós temos três tipos de memória. Né? Uma memória que é chamada de memória de trabalho, que essa sim, ela tem uma curtíssima duração, né? Ela tem uma duração da ordem de segundos até no máximo minutos. Uma memória de curta duração, onde essa curta duração ele varia aí até por volta de 3 horas, né? De 3 a 6 horas. E a memória de longa duração, essa sim que é uma memória que a gente leva aí para as grandes lembranças que nós temos aí da nossa vida. Né? Uma das descobertas mais recentes que a gente tem nessa área da ciência cognitiva está com relação aos mecanismos que são utilizados para implementar essas memórias. Né? Até um tempo atrás, as pessoas tinham a ideia de que essas memórias elas estavam exclusivamente nas sinapses cerebrais, né? Nas conexões que conectam as diferentes células neurais dentro do nosso cérebro. Né? Mais recentemente, descobriu-se que além dessa conexão das sinapses, nós temos alguns mecanismos cerebrais que estão estruturados em mecanismos moleculares, ou seja, em determinados tipos de moléculas que são armazenadas em alguns pontos estratégicos, basicamente nas próprias sinapses, né? Mas não na forma de simplesmente uma modulação da conexão, né? Mas sim na forma de neurotransmissores específicos que ficam acumulados dentro das sinapses e que vão estar carregando alguns tipos de memórias. Né? E também mecanismos celulares, né? Dentro dos neurônios, alguns tipos de moléculas, né? Que vão carregar algum tipo de informação dentro dos neurônios também são responsáveis por alguns dos mecanismos de memória. Tá? Então, aquela ideia antiga, não, que basta você estar vendo a conexão entre um neurônio e outro, isso já é uma coisa ultrapassada do ponto de vista do conhecimento que se tem hoje sobre o funcionamento desses mecanismos de memória. Tá? Bom, vamos falar inicialmente sobre a memória procedural. Essa memória procedural, ela é muitas vezes chamada também de memória não declarativa, né? Porque nós vamos ver que em oposição à procedural existe a memória declarativa. Então, basicamente, ela não é declarativa e ela compreende as memórias de capacidades ou habilidades motoras ou sensoriais. Por exemplo, quando eu aprendo a andar de bicicleta, esse conhecimento de como andar de bicicleta, ele está armazenado de alguma forma em uma memória procedural. Né? Ele fica colocado lá no meu cérebro, tá certo? E eu vou estar sendo capaz de estar pilotando uma bicicleta, fazendo alguma coisa. Todas as habilidades motoras ou sensoriais, elas vão ser classificadas, então, como memórias procedurais. Elas vão dizer respeito sempre a um comportamento ou algum tipo de percepção, né, que nós somos capazes de fazer. Por que que isso pode ser chamado de memória? Né? Porque, de uma certa forma, compreende um estado dentro do nosso cérebro que nos traz algum tipo de conhecimento, e esse conhecimento ele está sendo armazenado, um conhecimento que não existia e ele passa a existir no instante que a gente consegue capturá-lo. Tá? Então, ele vai funcionar como uma memória. Tá? Ela pode ser de dois tipos, essa memória procedural. Né? O primeiro tipo, ele seria aquele que tem uma aprendizagem não associativa. O que significa aprendizagem não associativa. Eu não estou fazendo uma associação com outras, com outros estímulos, né? Muitas vezes é o próprio estímulo em si que acaba trazendo alguma informação na memória, né? Os exemplos mais comuns de aprendizagem não associativa seria a habituação e a sensitização, né? A habituação tem a ver com estímulos que, num primeiro momento, atraem a atenção do indivíduo, ou seja, influenciam aquela etapa da percepção que nós vimos lá na aula passada, que diz respeito a como que a percepção e a atenção estão combinadas, né? E esse estímulo que atrai a atenção, de alguma forma, ele nem sempre atrai a atenção da mesma maneira, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente esteja aqui assistindo a aula, né? E de repente a gente escuta uma buzina tocando lá fora. Essa buzina, ela vai, de uma certa forma, nos chamar a atenção. E eu vou tentar direcionar os meus sensores, o meu esquema perceptivo, para poder ver o que é aquilo, né? Posso até me levantar, vir aqui na janela, né? Vou ver o que é, quem é que está buzinando, né? Muito bem. Parou, eu volto, já descobri quem está buzinando, eu vi lá um cara nervosinho ali, né? Muito bem. Estou continuando a aula aqui, de repente, pé, de novo, aquele mesmo estímulo. Ele ainda vai nos incomodar, mas a gente já tem alguma informação sobre o que é esse estímulo e a gente vai, talvez, não se importar tanto. Se esse estímulo continuar acontecendo repetidas vezes, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que a gente não vai estar nem aí, né? A gente não se importa mais. Então, de alguma forma, houve algum tipo de mudança no meu cérebro que fez com que aquele estímulo fosse reconhecido como algo já digno de já estar conhecido e que não é mais importante, tá? Esse processo é que é o processo que a gente chama, então, de habituação. A gente fica habituado a esse estímulo e ele deixa de ser relevante para a gente. Diga.
Você podia modelar isso, por exemplo, em função da quantidade de informação que o estímulo traz, usando o conceito de entropia?
Talvez. Seria uma possibilidade de estar sendo feita uma modelagem nesse sentido, né? É que não é somente a quantidade da informação, porque você não tem um canal exclusivo que está vindo, né? Na verdade, você tem múltiplos canais, e então tem todo um processo de detecção, de você ser capaz de diferenciar esse estímulo de outros estímulos que, além da quantidade da informação, certamente que é importante, mas tem essa questão da detecção, né? A sensitização seria o contrário, né? Você eventualmente não dá muita bola para um determinado estímulo e, através de algum tipo de mecanismo em que isso se torne importante, você começar a perceber que aquilo lá passa a ser importante, né? E aí você começa também a fazer mudanças na maneira com que você opera e, com isso, então, nós estamos criando aí uma modificação aí da nossa memória procedural, tá? Nós temos aí a formação de hábitos de uma maneira geral, né? Que esse hábito que eu comentei com vocês é um tipo de hábito que a gente pode tá tendo, mas todo aquele processo em que nós vamos criando hábitos e vamos deixando de ocupar a nossa consciência com um determinado tipo de informação, seria esse processo de habituação também, tá? Um outro tipo de aprendizagem bastante diferente desse aprendizagem não associativa é a aprendizagem associativa, onde agora não tenho somente um estímulo e ele sozinho, mas eu tenho dois estímulos e, de alguma forma, eu uso esses dois estímulos para associá-los um ao outro e, com isso, ter algum tipo de modificação na minha memória procedural, né? Então, os dois tipos de aprendizagem associativa mais comuns seria o condicionamento clássico, né? Aquele do Pavlov, né? Que você mostra a comida e toca a campainha, né? E ele vai, então, associando a comida com a campainha, aí chega um certo ponto em que você só toca a campainha e o cachorro vai salivar como se estivesse tendo a comida ali também, né? seria o condicionamento clássico. O segundo tipo é o condicionamento operante, também chamado de condicionamento operativo em algumas situações, que ele é um pouquinho diferente do condicionamento clássico, né? O condicionamento clássico ele é sempre externo, o condicionamento operante é aquela ideia de tentar e aprender com o erro. Então, você não sabe como fazer alguma coisa, aí você experimenta fazer, vê o que acontece, incorpora aquilo e faz com que aquilo seja incorporado na sua memória procedural. Tá? Nós vamos estar falando sobre condicionamento clássico e condicionamento operante, e também sobre habituação, numa aula que nós vamos ter mais para frente sobre aprendizagem, então não vou entrar muito mais a fundo aqui nesse instante sobre isso, né? Mesmo porque são coisas que basicamente vocês já têm na cabeça, mas são os mecanismos que impactam, então, né, essa memória procedural, né, a conexão de memória com aprendizagem, de uma certa forma. Tá? Além disso, vale a pena a gente estar comentando que a memória procedural é um tipo de memória que é normalmente inconsciente, né, também chamada às vezes de memória implícita. Por quê? Porque nós podemos até nos lembrarmos do instante em que nós estávamos aprendendo a andar de bicicleta. Né? Então, eu estou lá andando de bicicleta, de alguma forma, estou aprendendo alguma coisa, estou incorporando aquilo na minha memória procedural. Mas esse conhecimento não é o mesmo de você aprender, de fato, a andar de bicicleta. Uma coisa é você se lembrar de quando você estava aprendendo. Outra é você saber. Né? Existem, por exemplo, casos de pessoas idosas que têm problemas na sua memória episódica e que acabam não se lembrando de fatos, mas se você der para ela uma determinada tarefa que ela já teve um treinamento no passado, a memória procedural dela está intacta. Ela é capaz de desempenhar um determinado tipo de atividade sem maiores problemas. Né? Eu nunca andei de bicicleta. Né? Põe a pessoa na bicicleta, tuf, ela anda como uma pessoa que aprendeu de fato e não de acordo, como se fosse uma pessoa que não soubesse andar de bicicleta. Tá? Então, é uma demonstração de que a memória procedural e a memória episódica que se lembra de como que aquela memória procedural foi, ganha, elas são distintos, são mecanismos distintos dentro da memória. Tá? Então, normalmente, a memória procedural ela é inconsciente. E a gente tem uma grande dificuldade, às vezes, de expressar o conteúdo dessa memória para ensinar alguém, por exemplo. Né? Você vai ensinar alguém como é que anda de bicicleta. Você pode até falar, você senta e, né? O que você faz? Você senta ali e pedala, né? Mas não, mas como é que eu faço para não cair? Ah, você se equilibra, mas como é que eu me equilibro? Né? São coisas que a gente sabe como fazer, mas que nós temos uma grande dificuldade em expressar. Né, transformar isso numa representação que a gente possa passar isso para adiante. Né? Porque justamente ela está inconsciente, ela não está consciente. Muito bem. Em contraposição à memória procedural, ou memória não declarativa, nós temos a memória declarativa. A memória declarativa, ela é responsável por registrar fatos, eventos ou conhecimentos específicos ou gerais que nós possamos ter. Né? Então, se eu tenho aí algum conhecimento dentro da minha memória, ele está armazenado na forma de uma memória declarativa. Né? A memória declarativa, ela é dividida, entretanto, em duas partes. Uma parte que é chamada de memória episódica, e a outra parte que é chamada de memória semântica. Vamos falar primeiro sobre a memória episódica. Memória episódica corresponde às lembranças de eventos dos quais nós participamos. Então, nós estávamos num determinado lugar, aconteceram coisas naquele lugar, né? Essas coisas podem ter acontecido com ou sem a minha interferência, com ou sem a minha participação, e, de alguma forma, eu sou capaz de registrar essas ocorrências, esses fatos, e guardar isso na minha memória. Mais do que isso, eu sou capaz de ordenar sequencialmente os fatos que acontecem na memória episódica, e eu sou capaz de saber o que aconteceu ontem e saber que isso foi mais próximo do que aquilo que aconteceu a semana passada, que foi mais próximo ainda do que aquilo que aconteceu há um mês atrás ou um ano atrás. Tá? Então, a memória episódica, ela nos dá o quê? Essa capacidade de voltar no tempo e no espaço. Eu, basicamente, é como se eu voltasse a um determinado ponto e eu consigo, então, registrar, né, aquilo que eu testemunhei, aquilo que eu consegui capturar, aquilo que eu consegui perceber do ambiente e tentar recriar isso para alguma finalidade. Né? Seja para me recordar de alguma coisa que aconteceu, que pode ter várias utilidades para a gente. Tá? Ela pode ser, então, uma memória de situações diretamente vivenciadas, né, passiva ou ativamente. Eu posso ter sido a pessoa que fez aquelas ações ou simplesmente ter testemunhado alguma coisa. Né? Então, um conceito semelhante ao de memória episódica, mas que, na verdade, é um subconjunto da memória episódica, é o que a gente chama de memória autobiográfica. Né? A memória autobiográfica é a memória das ações realizadas. Tá? Então, eu sou capaz de me lembrar daquilo que eu fiz, mas a memória autobiográfica não contém informações externas de outras coisas que aconteceram no ambiente. Tá? A memória episódica, então, ela compreende a memória autobiográfica mais a memória das coisas que aconteceram no ambiente, que não tem aí tecnicamente nenhum nome especial. Tá? Uma característica interessante da memória episódica é que ela depende da memória semântica para poder representar fatos e eventos. Por quê? Porque se a memória episódica ela diz como que diferentes atores, né, fizeram diferentes cenas acontecerem, quem são os atores, quais são os verbos que foram empregados, né, quais os adjetivos que foram empregados, isso já é o quê? É tarefa da memória semântica e não da memória episódica. A memória episódica simplesmente faz o ordenamento temporal das coisas. Tá? Então, vamos lá, vamos dizer que vocês se lembrem que vocês testemunharam um determinado fato, você fala assim, ah, eu vi realmente um homem e uma mulher fazendo tal coisa. Né? Quem era o homem e a mulher? Né? Não sei. Então, você pode estar com uma deficiência na memória semântica, não é capaz de se lembrar quem era, mas a sua memória episódica está integral. Você consegue lembrar do fato em si, mas sem especificar exatamente quem eram os protagonistas daqueles eventos. Tá? Essa memória episódica, ela normalmente é uma memória consciente. Né? Nós estamos aqui vivenciando o aqui e o agora, e quando nós nos lembramos das coisas, nós nos lembramos também conscientemente dessas coisas. Né? Se eu pedir para vocês recordarem algum episódio que vocês tenham vivenciado, vocês vão estar conscientemente recordando esse episódio. Tá? É o contrário do que acontece na memória procedural. Tá? Mas nós vamos voltar ainda mais sobre essa questão da memória episódica daqui a pouquinho. Okay? Bom, a memória semântica, ela complementa, então, a memória episódica para que a gente consiga formar, né, a memória declarativa. E ela corresponde, então, à memória dos conhecimentos gerais. Né? Ela vai descrever os elementos que participam de um episódio, mas ela não vai se importar com o episódio em si. Né? Então, a memória semântica, por exemplo, é uma memória de um rosto que eu sou capaz de reconhecer, de um objeto que eu sou capaz de reconhecer como sendo algo que eu já vi antes, mas eu não sei em que situação que eu vi, eu só sei que aquilo lá é algo conhecido. Né? Eu posso me recordar de nomes, eu posso me recordar de padrões ou formas gerais, né, que vão estar permitindo que eu faça a classificação ou a categorização de um objeto por meio dessas formas e desses padrões. Tá? Essa memória semântica, ela pode ser consciente, né, seria explícita, né, como no caso da memória episódica, ou inconsciente, seria uma memória implícita. Tá? ela normalmente está associada ao significado dos elementos ontológicos utilizados na descrição da realidade. Né? Então, se eu vou descrever uma cena que aconteceu, que eu testemunhei, os elementos da cena estão armazenados na memória semântica. Os detalhes de como a cena se desenrola no tempo estão armazenados na memória episódica. Então, a gente percebe o quê? Uma relação muito próxima entre memória semântica e memória episódica. Uma depende da outra para que aquela situação possa ser armazenada. Tá? Entretanto, tem muitas situações que podem ser puramente semânticas. Por exemplo, os nossos conhecimentos matemáticos. Né? A gente saber, por exemplo, que a soma dos três dos ângulos de um interno de um triângulo somam 180 graus. Tá certo? Isso é um conhecimento puramente semântico, não envolve nenhum episódio. Né? Eu posso até me lembrar de quando que eu aprendi isso, né? Posso me lembrar da minha professora de matemática na lousa, né? Desenhando o triângulo e fazendo alguma coisa, o tempo em que eu estive fazendo exercícios que levavam em consideração esse conhecimento, o que seriam fatos, né? Episódios que estariam na minha memória episódica, mas eu posso ter o quê? Esse conhecimento puro, cru, né? Simplesmente que a soma dos três ângulos internos de um triângulo somam 180 graus, tá certo? Esse seria só um conhecimento guardado na minha memória semântica, tá certo? Oi.
Você mencionou naquele caso que, por exemplo, você tem um texto, você lê o texto, você lê o conteúdo, aí mais para adiante você tenta lembrar, você lembra, e você lê o texto, mas você não consegue, obviamente, lembrar exatamente do que estava escrito. A lembrança de você olhando para o texto, lendo as linhas, e o conteúdo em si estão separados.
Você tá tendo maior força na memória episódica e menos na memória semântica. Os detalhes daquilo que estava escrito no texto estariam ligados com a memória semântica. Né? O fato de você ter tido essa experiência está na memória episódica. Então você precisaria ter os dois para você poder ter o fenômeno por completo.
E tem, né, pessoas que conseguem, de fato, lembrar da página.
Sim.
Sim,
sim, sim. São pessoas que têm esse mecanismo de memória semântica bastante contundente. Né? Nós vamos ver que as memórias, elas variam de pessoas para pessoas. Cada pessoa tem uma capacidade e uma velocidade no aprendizado e na recuperação de elementos da memória. Né? Algumas pessoas conseguem se lembrar mais facilmente, outras pessoas têm mais dificuldades para se lembrar. A própria pessoa, ao longo da vida, ela pode ter maiores ou menores dificuldades. Né? Então, isso tem uma grande variação de pessoa para pessoa. Tá? Mas é interessante a gente perceber como são categorias distintas de conhecimentos, categorias distintas de memórias. Né? Uma coisa é o episódio que aconteceu, outra coisa é o conhecimento em si. O conhecimento em si é da alçada da memória semântica. O episódio em que aquele conhecimento aparece de alguma forma envolvido é da alçada da memória episódica. Tá? Então, a gente tem que diferenciar essas duas coisas. Essa memória semântica é o tipo de memória que é mais usada frequentemente em sistemas de inteligência artificial. Né? Quando a gente coloca, por exemplo, uma rede neural para reconhecer padrões, né, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos implementando uma memória semântica. Tá? Quando a gente coloca, cria um classificador ou cria um algoritmo de clusterização, como que nós falamos na aula passada, quando nós estávamos falando de percepção, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos, de alguma forma, implementando um mecanismo que usa essa memória semântica para poder fazer percepção. A gente sabe que a percepção em si depende da memória semântica, diretamente. Né? Nós só somente somos capazes de classificar classes que estejam armazenadas na memória. Né? Se não tiver armazenado na memória, a gente não é capaz de fazer a classificação. Nem que esse armazenamento seja feito da hora de segundos. Né? Eu tive três samples atrás, eu tive essa entrada, agora então eu sou capaz de reclassificar ela de novo. Tá? Então, esse aqui é o mecanismo de memória mais comum que a gente tem fartamente implementado computacionalmente. Tá? Como a gente falou, ele tem uma interação muito forte com o mecanismo perceptivo, né? E E eu vou estar basicamente armazenando classes e instâncias de classes, né, dentro dessa minha memória semântica. Tá? São as coisas do mundo, são as coisas que eu vejo no mundo. Eu posso tanto ter a memória de uma classe geral ou memória de coisas específicas. Eu posso me lembrar, saber o que é um cachorro, né? O conhecimento do que é um cachorro é um conhecimento da memória semântica, e o conhecimento do cachorro da minha tia é um cachorro, é uma instância específica desse conhecimento de cachorro, é outro elemento que também pode estar na minha memória declarativa. Né? E todos os detalhes que envolvem essas classes, né? Os atributos dessas classes, as ações que podem estar ligadas com essas classes. Então, reparem como a conexão da memória semântica com o mecanismo de percepção e também no mecanismo de atenção é bastante grande. Né? É onde as coisas estão funcionando. Agora, o que aconteceria com um sistema que tivesse somente memória semântica? O que vocês acham? O que acontece? O sistema não tem memória episódica, ele só tem memória semântica. O que acontece com ele?
Não lembra de nenhum evento?
Ele consegue se lembrar do evento em si. Mas ele não sabe quando que aconteceu, não tem a menor ideia do que... Né? Ele vive o quê? Ele vive no presente. Uma criatura que só tenha memória semântica, ela só vive no presente. Ela não vive, ela não pode usar o passado para nada. Né? Tudo bem, de maneira relativa. Né? Ela usa o passado na medida que o impacto do passado permite que ela faça classificações que afetam o presente. Mas ela não consegue, por exemplo, fazer, que nem a gente falou lá atrás, aquela viagem no tempo. Né? Você se vê numa situação no passado realizando certa coisa. Tá? Então a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que hoje o grande desafio para os engenheiros de computação é exatamente criar mecanismos para memórias episódicas. Por quê? Porque essas memórias semânticas, elas já estão, já existem vários mecanismos que implementam memória semântica muito bem. Tá? Mas memória episódica, nós vamos ver daqui a pouquinho, são poucos. É onde está, então, a fronteira de pesquisa nessa área de cognição artificial com relação à memória. Tá? Implementação de memória procedural é tranquilo também, com redes neurais tradicionais você consegue implementar memória procedural, ou com regras de produção, ou com regras fuzzy, enfim, tem várias maneiras distintas de você implementar memória procedural. Memória semântica também é conhecido, né? As redes neurais são conhecidas por serem excelentes classificadores, posso ter classificadores neurais, posso ter classificadores fuzzy, são o quê? São implementações de memória semântica, tá? Mas e a memória episódica? Onde que está? Se a gente for parar para ver, as criaturas artificiais que hoje existem, elas não têm essa capacidade de se lembrar de coisas que aconteceram no passado, de se referir a coisas que aconteceram no passado, ou usar essas coisas que aconteceram no passado para tomadas de decisão, lembrando-se que elas de fato aconteceram no passado. Tá? Na verdade, a discussão é uma discussão até mais ampla, porque a gente pode se questionar, será que os animais possuem memória episódica? Né? Então, os cientistas cognitivos tentam entender como essas coisas funcionam, tentam ver, poxa, será que eu posso provar que, de fato, um animal tem uma memória episódica? Né? Tem um caso interessante, que é o caso do Scrub Jay, é um passarinho, né? Esse passarinho, o que ele faz? Ele tem dois tipos de alimentos. Ele pega castanhas e ele pega minhocas. E ele esconde essas minhocas e as castanhas para poder pegar depois. Então ele recolhe, armazena em algum lugar e aí depois ele vai lá para pegar. Tá? E o interessante do Scrub Jay é que ele sabe que a minhoca tem uma duração pequena. Né? Ela dura aí algumas horas. Depois disso, aquele alimento ele se deteriora e não é mais comestível. Né? Então, quando ele vai buscar alimento para se alimentar, né, ele tem dois tipos de busca de alimento. Uma que é a busca para encontrar o alimento e armazenar em algum lugar. E a outra é para se alimentar. Quando ele vai se alimentar, ele vai primeiro nos lugares onde ele colocou minhoca. Porque ele sabe o quê? Que o tempo que ele colocou minhoca a minhoca lá ainda permite que ele se alimente daquela minhoca. Uma minhoca que ele tenha colocado há vários dias atrás, ele nem vai buscar mais, ele simplesmente ignora que ela exista, ela fica lá guardada. Né? Então, a castanha não, a castanha ele pode pegar em qualquer instante. Tá? Então, os cientistas eles tentam argumentar que, na verdade, essa evidência do comportamento do Scrub Jay, ele seria uma evidência de que esse passarinho tem memória episódica. Né? Ele é capaz de se lembrar de quando que ele pegou aquela minhoca, ou quando que ele pegou aquela castanha. Tá? Mas tem outras pessoas que dizem que não, que mesmo essa tarefa é uma tarefa que poderia ser implementada sem uma memória episódica. Ele poderia simplesmente ter um mapa da onde que ele colocou e ter uma espécie de um timer, né, em cada um dos objetos que estão nesse mapa, de tal forma que ele sabe, né, na verdade não um timer, mas um timestamp, né, um selo ali mostrando quando que a data em que aquilo lá foi depositado. E somente com esse mapa você conseguiria ter esse comportamento do Scrub Jay. Né? A gente sabe que no caso do ser humano existe a memória episódica por causa da linguagem. Tá? Então, se existe linguagem, é mais fácil de você provar a existência de memória episódica. Né? Se não existe linguagem, fica mais difícil. Então, a prova definitiva de que existe memória episódica nos animais, ela ainda está para ser encontrada. Né? Existem tentativas, mas essas tentativas elas não são conclusivas. Né? Porque seria possível você reproduzir esse mesmo comportamento sem ter, de fato, uma memória episódica. Mas é ali que está a fronteira de pesquisa. Né? Que aqueles que tiverem interesse, essa é uma área quente, né, para a gente estar pesquisando. Nós vamos estar vendo, inclusive, alguns exemplos aqui para frente. Tá? Bom, com relação à duração das memórias, né, o que vocês colocaram aqui, né, curto prazo e longo prazo, não é exatamente assim. Tá certo? A gente tem, na verdade, três tipos de memórias com relação a prazo. A memória de trabalho, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Essa memória de trabalho, ela é aquela memória onde nós armazenamos uma informação pequena para uso próximo e que logo em seguida nós nos esquecemos. Por exemplo, se eu passo para vocês um número de telefone, 926-1344. Tá? Vocês são capazes de repetir para mim, 926-1344. Né? Mas, daqui a uns 2, 3 minutos, vocês não vão se lembrar mais desse número. Muito provavelmente. Né? Por quê? Porque essa memória está armazenada aqui, nesse espaço específico, que é a memória de trabalho. E esse espaço aqui, ele tem aí alguns segundos, no máximo minutos, para utilização. Né? Ela tem baixa capacidade, eu não consigo armazenar um número muito grande de informações e aí ela serve só para uma função ali daquele instante para desenvolver alguns tipos de processamentos. Tá? Tem alguns pesquisadores que ainda dividem essa memória de trabalho em espaços menores. Tá? Por exemplo, vocês se lembram quando nós falamos lá no começo do curso sobre o mágico número 7. Né? Lembra que era o 7, o número de coisas que a gente consegue guardar dentro da nossa mente? Né? Na verdade, esse número 7 seria um conjunto de buffers dentro da memória de trabalho que seria realmente instantâneo. Né? É o número de coisas que, num determinado instante de tempo, eu estou guardando. Tá? Essa memória de trabalho, como ela já tem uma duração no tempo, né, de segundos ou minutos, ela não poderia ser essa mesma. Tá? Mas tem muita gente que simplesmente joga tudo isso dentro de um único conceito aí de memória de trabalho e diz que a memória de trabalho vai ter esse buffer, né, com a informação atual e mais algum tipo de memória no tempo dessa informação. Tá? Bom, essa memória de trabalho, ela tem basicamente os mecanismos que operam ela, são mecanismos celulares e moleculares, ou seja, eu não chego a ter modificações sinápticas no caso da memória de trabalho. Tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter acúmulos de alguns tipos de moléculas, né, em alguns pontos dos neurônios, e esse acúmulo é que vai estar sendo responsável pela implementação dessa memória de trabalho. Tá? Nós vamos ter um primeiro tipo de memória, que é a memória de curto prazo, que é uma memória que tem uma duração de 3 a 6 horas, e a diferença que vai existir entre essa memória de curto prazo e a memória de longo prazo não é do ponto de vista funcional, porque as duas mais ou menos têm uma funcionalidade semelhante, mas ela é diferente por conta dos mecanismos de implementação. Essa memória de curto prazo, ela implementa mecanismos moleculares. Eu vou ter ali diferentes tipos de neurotransmissores acumulados em determinados pontos do cérebro e eles é que vão estar, através das reações que eles estão desenvolvendo ali dentro, sendo responsáveis por essa memória de curto prazo. Tá? E essa memória de curto prazo é uma memória de tamanho finito, né? E ela serve basicamente para segurar as coisas na memória o tempo suficiente para que a memória de longo prazo seja de fato implementada. Né? Então, a memória de longo prazo, ela sedimenta os elementos da memória de curto prazo e ela é implementada por meio de mecanismos neurais, são as sinapses. Né? Por que que a coisa tem que ser feita dessa maneira? Ora, a gente sabe que para poder alterar a conexão de um neurônio na sinapse, nós temos que ter o quê? O axônio do neurônio tem que crescer, né? Ele tem que estar se movimentando e estar localizando um outro dendrito para poder se comunicar e estar fazendo uma nova conexão. Né? Esse processo do crescimento do axônio é um processo que leva por volta de 6 horas, mais ou menos, para acontecer. Ele não é uma coisa imediata. Tá? Então, o que acontece? Aquela informação que vai ser armazenada na memória de longo prazo, ela está localizada inicialmente na memória de curto prazo e fica ali tempo suficiente para que ela possa ser copiada depois para a memória de longo prazo. Né? E aí, a partir dessa memória de longo prazo, aí ela fica um bom tempo lá dentro, até que ela pode até haver um esquecimento dela, mas ela continua disponível. Tá? Então, a diferença que tem entre a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, ela tem a ver com o mecanismo de implementação, tá? E não com a qualidade ou com a função que está sendo armazenada ali dentro. Tá? Como que eles descobriram isso? Como é que o pessoal descobriu que tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo? Porque os diferentes tipos de deficiência que as pessoas podem ter com relação à memória levam a esse tipo de conclusão. Né? Ou seja, a pessoa, é comum uma pessoa que, por exemplo, tem um acidente, né? Sofre um impacto muito grande na cabeça. Né? Alguém dá uma bate a cabeça da pessoa com um bastão de beisebol, certo? Que pode acontecer numa situação dessa? Você pode perder o conteúdo da memória de curto prazo. Ou seja, ela vai se esquecer daquilo que aconteceu nas últimas 3 a 6 horas. Mas aquilo que está armazenado, sedimentado, firme na memória de longo prazo, isso permanece. Tá? Então mostra o quê? Que esse prazo, né, entre o acontecimento de um determinado evento e o instante em que ele está sendo recordado, se esse tempo for menor do que 6 horas, essa informação ainda está na memória de curto prazo. Ela ainda não foi transferida para a memória de longo prazo. Então, se eu der uma pancada na cabeça do indivíduo, ela vai ser perdida. Ela não vai conseguir ser preservada. Tá? E aí tem alguns casos, né, específicos de anomalias que as pessoas podem ter especificamente com memória de curto prazo. Por exemplo, pessoas já idosas, né, elas podem ter deficiências especificamente no mecanismo de memória de curto prazo. Qual que é o resultado disso? Elas são capazes de se lembrar com precisão daquilo que elas viveram na juventude, mas não são capazes de se lembrar do que aconteceu ontem. Por quê? Porque como tem deficiência na memória de curto prazo, essa memória de curto prazo acaba não sendo levada para a memória de longo prazo. E a pessoa, então, perde, né? A hora que passou as 3, 6 horas, aquele tempo passou e não se lembra mais. Tá certo? Não tem capacidade de se lembrar mais, né?
Professor, oi. Só um comentário. A gente tem um trabalho lá no Instituto de Educação, no analfabeto.
Uhum.
Fizemos uns testes de memorização com vários perfis.
Uhum.
Os idosos foi um resultado interessante, porque a gente viu que no caso da memória de trabalho, acho que eles são mais afetados pela autoestima do que a deficiência da memória mesmo.
Uhum.
Porque a hora que você começava o teste, a memória é outra. Uhum. Eu não vou conseguir lembrar nada. E o resultado era igualzinho dos das outras pessoas, independente da idade.
Do ponto de vista de memória de trabalho. Mas às vezes eles têm de fato uma deficiência na memória de curto prazo. Então, esse teste, por exemplo, seria interessante se vocês conseguissem repetir ele 6 horas depois e ver se eles, de fato, esqueceram ou não esqueceram as coisas que foram passadas lá atrás. Né? Se eles esqueceram 6 horas depois, né, de 3 a 6 horas depois, é sinal que realmente tem uma deficiência na memória de curto prazo. Mas a memória de trabalho está intacta, funcionando perfeitamente. Então, aquele tipo de memorização de segundos ou minutos é uma coisa que... Está ali íntegro, entendeu? Aquilo lá não tem problema nenhum.
Agora, né? Com o analfabeto pleno, a gente
teve muito problema com o analfabeto. É, né? Não só. Por exemplo, a esquizofrenia, ela está sendo estudada hoje como sendo uma possível deficiência da memória de trabalho. Tá? Então, a pessoa, ela não consegue... de alguma forma articular e acaba sendo criando-se objetos que não existem, entendeu? E ela começa a ver coisas que não acontecem e isso pode, né? Os neurocientistas estão debatendo se isso não poderia ser uma deficiência da memória de trabalho. Né? E, bem como outros tipos de deficiências cerebrais também que podem ser extremamente incapacitantes. Né? A deficiência de memória de trabalho é a mais incapacitante de todas elas. Porque se a pessoa tem uma memória de trabalho em ordem, ela consegue ter pelo menos aquela experiência de vivência do presente estendido. Né? Ela sabe o que está acontecendo, é capaz de estar entabulando uma conversa. Ela pode até, se ela tiver uma deficiência de memória de curto prazo, ela pode passar a se repetir e voltar a assuntos que já aconteceram. Tá? Mas ela consegue entender uma frase, ela consegue ter um diálogo mínimo, mesmo que exista problemas aqui, né? Se isso aqui está funcionando, ela parece um ser vivo. Tá? Mas se a pessoa tem problemas sérios aqui na memória de trabalho, ela deixa de ser vista como uma pessoa viva. Ela, às vezes, não consegue entender o significado de uma frase. Você está falando a frase, ela já perdeu, já não processa mais nada. Tá? Então... essa aqui sim é que é extremamente incapacitante. Né? A memória de curto prazo é incapacitante? É, né? Porque ela bloqueia a memória de longo prazo. Mas ela permite o indivíduo viver. Né? O número de pessoas que têm arteriosclerose, por exemplo, e que têm, por conta disso, uma deficiência de memória de curto prazo, vivem perfeitamente bem, né? Embora não com a mesma qualidade de vida, mas têm uma vivência boa. Né? Não chega a ser extremamente problemático. Tá? Então, esses são os mecanismos que existem aí com relação às durações das memórias. Tá? Bom, esse estudo das memórias, né, que inclusive mostra como que eles surgiram, eles vão ser feitos basicamente em função de lesões cerebrais e o estudo das amnésias, né, ou seja, das deficiências de memória que acabam acontecendo por conta dessas lesões. Esse estudo tanto pode ser feito em lesões naturais, né, com seres humanos, ou seja, não foram lesões causadas, mas foram lesões que aconteceram, a pessoa teve um derrame, ou teve um acidente, ou teve algum tipo de situação que causou essa lesão, e aí, né, por meio da linguagem, você pode estar conseguindo investigar o que a pessoa lembra, o que a pessoa não lembra, e tentar caracterizar a extensão do dano que foi causado. Tá? Além disso, os cientistas fazem lesões propositais com animais. Então você pega um ratinho, né, aí você vai lá e lesiona um pedaço do cérebro do ratinho, você, na verdade, dá um frita, né, aquele pedaço do cérebro, e vê como que aquilo afeta o comportamento do rato. Né? Esse estudo não é feito só com ratos, ele começa a ser feito até com organismos muito mais simples, né? Com alguns tipos de moluscos, né? Tem um caso de um que foi bastante estudado, que é o tal da Aplysia californica, né? Que é uma lesma do mar, que tem aí um cérebro relativamente simples, né? Da ordem aí de 1000 neurônios. Então você consegue estar vendo ali cada um dos neurônios da Aplysia californica, são neurônios grandes, né? Que podem ser vistos até olho nu sem usar microscópio. Então você consegue de fato isolar e tentar ver como que a aplísia se comporta em determinadas situações e tentar investigar os diferentes mecanismos de memória que ela pode ter. Né? São feitos casos também de estudos com alguns tipos de insetos, né, que também tem algum tipo de capacidade de memória. E o caso dos ratos e outros tipos de roedores pequenos, é o caso mais comum, né, porque o cérebro do rato, por ser um mamífero, ele se entende que ele é muito próximo do cérebro humano do ponto de vista funcional, apesar do córtex dele ser bem menor, ele tem uma estrutura anatômica muito mais próxima do cérebro humano do que, por exemplo, o cérebro da Aplysia californica. Tá? Então, as conclusões que são tiradas com relação à memória dos ratinhos podem ser mais próximas do que acontece no caso do ser humano. Né? Mas, como não tem linguagem, isso é possível fazer o estudo do comportamento. Né? Então, muitas vezes a gente pode ter um conhecimento grande sobre a memória procedural, mas um conhecimento um pouco menor, né, ou talvez nulo, sobre memória declarativa, episódica ou semântica. Né? Embora o estudo da memória semântica possa ser feito também no caso dos roedores, né, por meio de situações que possam estar causando perigo e possam fazer com que o ratinho resolva fugir ou não, né, diante daquela informação. Tá? Então, esse é um dos mecanismos mais utilizados para se estudar a memória. Né? Um outro tipo de mecanismo que vem começando a crescer com relação ao estudo da memória é o uso da tomografia por emissão de pósitrons, né, o chamado PET scan. O interessante do PET scan é que você injeta na pessoa um contraste, né, e joga a pessoa dentro do PET scan e você consegue fazer com que a pessoa, pensando, né, ou se tentando se lembrar de alguma determinada coisa, você consiga ver que área do cérebro que está sendo disparada naquele instante de tempo. Então, você consegue quase que ver o pensamento da pessoa a cada instante aonde ele está acontecendo. Né? Entretanto, uma pesquisa cara, né, um aparelho desse não é barato, e não é, portanto, uma coisa fácil de ser feita, nem barata para ser realizada. Mas tem havido alguns estudos usando o tomógrafo por emissão de pósitron. Tá? Bom, com relação aos mecanismos de formação de memórias, né, como que essas coisas acontecem na mente? Apesar de haver bastante evidências anatômicas, inclusive você ser capaz de localizar dentro do cérebro aonde está a memória procedural, aonde está a memória declarativa, onde está a memória semântica, onde está a memória episódica, o pessoal consegue detectar isso hoje com uma certa precisão. Os tipos de neurotransmissores que estão envolvidos e as reações que causam o aparecimento da memória também são bastante conhecidos, mas não se tem hoje ainda aquela capacidade necessária para você poder estar simulando com precisão esses mecanismos de memória. Apesar de haver alguns modelos computacionais de memórias, algumas coisas são mais conhecidas do que outras. Né? Por exemplo, com relação à memória procedural, né, e aquele efeito de priming que eu comentei na aula passada, existe pouco conhecimento de fato, né, poucos estudos concretos para tentar reproduzir esses mecanismos. Com relação à memória declarativa, né, existia também um conhecimento mais não tão grande, mas recentemente, com a descoberta de dois tipos de mecanismos, né, o chamado LTP, né, o Long Term Potentiation, e o LTD, o Long Term Depression, o pessoal começou a compreender melhor o funcionamento desse mecanismo e conseguiu chegar aí a algumas propostas de mecanismos moleculares e sinápticos, então, que implementam as diferentes memórias. Tá? Mas o fato de haver um modelo computacional que tenta dar legitimidade para esses mecanismos não significa que nós tenhamos mecanismos computacionais de fato que possam ser utilizados, por exemplo, em criaturas artificiais. Tá? É muito diferente você estar fazendo uma simulação de uma memória do ponto de vista biológico, onde eu estou interessado, por exemplo, na concentração de certos neurotransmissores, em como que as reações químicas acontecem lá dentro, e outra coisa bastante distinta em como que, de fato, essas coisas se transformam em memória. Tá? Se vocês forem ler os artigos que existem sobre esse tipo de simulação, vocês vão ver que aquilo lá é pouco aproveitável, de fato, para a área de sistemas inteligentes. Tá? O que não significa que aquilo não possa ser um início, que aquilo não possa ser um primeiro esboço de um conjunto de mecanismos que a gente possa estar utilizando. Tá? Nós vamos ver que existem, sim, algumas propostas de implementação para diferentes tipos de memória. Nós vamos estar vendo aqui em seguida alguns dos casos que aparecem na literatura, todos eles bastante recentes, né? Mas eles ainda não são conclusivos. Nós vamos ver que eles têm algumas limitações ainda, o que para nós é muito bom, porque abre uma perspectiva grande do quê? De possibilidades de pesquisa. Então, essa área de mecanismos de memória, principalmente de memória episódica, é uma área hoje que é quentíssima para quem quiser atuar em pesquisa. Né? No nosso grupo tem uma orientada minha que está exatamente fazendo a dissertação de mestrado dela nessa área de memórias episódicas. Tá? Depois eu posso até contar um pouquinho mais do que a gente está fazendo. Bom, então, dada essa classificação das memórias, né, que vem da ciência cognitiva, como que, por exemplo, as arquiteturas cognitivas conhecidas, elas implementam esses tipos de memória? Né? Por exemplo, lá no caso do ACTR, a gente lembra que eles falavam de memórias procedurais, memórias declarativas. Né? As memórias procedurais eram as regras, né? As memórias declarativas eram os chunks. A memória de trabalho era a manipulação de alguns chunks e de regras num determinado espaço onde essas coisas eram processadas. Né? No caso do SOAR, nós tínhamos também uma memória procedural formada na forma de regras. Tínhamos aqueles elementos, né, que eram usados aí pelo SOAR, tanto na memória semântica quanto na memória episódica e também na memória de trabalho. Né? E outras arquiteturas, como a gente comentou um pouquinho antes, né, elas também têm propostas para implementação tanto de memória procedural quanto de memória declarativa. Né? Por exemplo, bastante comum aparecer pessoas propondo redes neurais ou regras fuzzy para implementar memória procedural e também é usado em memórias declarativas e também temos as redes semânticas, aí, que seria uma outra possibilidade de estar implementando isso em um dispositivo computacional, em um algoritmo computacional. Tá? Como eu comentei com vocês, a fronteira de pesquisa hoje, ele está exatamente nas memórias episódicas. É onde a gente talvez esteja para conhecer como serão os sistemas cognitivos do futuro. Né? Se vocês pararem para pensar, por exemplo, não sei se quantos de vocês aqui que gostam de jogos de computador, por exemplo, mas os jogos de computador mais modernos, onde você joga contra oponentes que são criaturas artificiais, eles têm um corpo ali, você dá tiro nele, ele vai tentar atirar em você, ele vai ter um determinado tipo de comportamento. Essas criaturas, elas estão muito sofisticadas, elas são capazes de desenvolver estratégias bastante grandes, elas são capazes de ter até algum tipo de aprendizagem, onde elas são capazes de aprender o seu estilo de jogo. O que falta para essas criaturas hoje? O que falta para essas criaturas é exatamente memória episódica. Elas não são capazes, por exemplo, de se lembrar que elas encontraram você no quarteirão anterior ou em outro lugar. Né? Essa sequência linear no tempo dos acontecimentos que envolvem a criatura é uma coisa que ainda os sistemas inteligentes de hoje não têm de maneira adequada. Vou mostrar alguns poucos casos para vocês aqui em que eles aparecem, mas também com suas limitações. Tá? Então aqui é onde nós temos que focar a nossa pesquisa. Né? É onde a gente tem a oportunidade de estar desenvolvendo essa área. Tá? Eu tenho basicamente três procedimentos que eu preciso estar levando em consideração. A codificação, né, que vai tentar determinar como que eu caracterizo e registro um episódio. Né? Por que que isso é complicado? Ora, imaginem que você tem uma criatura artificial com um certo conjunto de sensores, um certo conjunto de atuadores. Né? Eu tenho um mecanismo de percepção que, de certa forma, vai tentar encontrar coisas, padrões, né, que vão alimentar a minha memória semântica da criatura. Né? Mas e a memória episódica? Como é que a gente faz? Como que eu vou registrar um episódio? Que tipo de informação que eu vou colocar nesse episódio? Qual o formato de representação desse episódio? Basicamente, esse é o problema da codificação. Eu tenho que definir como que será o meu episódio. Quando é que ele começa? Quando é que ele termina? Como que eu descrevo ele? Tá? Esse é o problema da codificação. Em seguida, eu tenho o problema do armazenamento. Né? Como que esse episódio ele é armazenado, gerenciado, para que ele possa ter uma recuperação facilitada. Tá? E, por último, a própria recuperação. Né? O que é que dispara a procura por episódios e o que é que leva um ou mais determinados episódios a virem à tona? Como que acontece isso? Né? Como que eu uso essa minha memória episódica? Basicamente, eu vou estar usando ela aqui, na recuperação. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar aqui armazenando também, porque é um processo de duas vias. Como é que o sistema como um todo, montando aí um ciclo cognitivo, ele deve funcionar? Tá? Essa que é a dificuldade que nós temos de implementar um sistema de memória episódica. Tá certo? Mas é o ponto onde nós temos que estar investindo um pouco mais de esforço. Tá? Bom, eu vou apresentar para vocês agora alguns exemplos de implementações de sistemas que trazem propostas de implementação de memórias episódicas. Tá? Esse primeiro trabalho é o trabalho do Dodge, é um trabalho de 2005, né, que tem por título The Design of Procedural Semantic and Episodic Memory for a Cognitive Robot. Né? É uma tese, eu não me lembro se é uma tese de mestrado ou de doutorado, eu acho que é de doutorado, não tenho certeza. Né? Basicamente, ele trabalha com esse robô que está sendo mostrado aqui para vocês, né? Ele se chama ISAC, né? Intelligent Soft Arm Control. Ele possui dois braços com propriocepção, que são capazes de saber onde que ele está localizado. Né? Duas câmeras, sensores de proximidade e de toque e um array de microfones para reconhecimento de voz. Tá? Então, ele tem visão, audição e tato. Né? E a capacidade de mexer esses braços. Tá? E aí, o experimento, tipo de experimentação que ele coloca, o que que é? Colocar um conjunto de objetos aqui na frente dele. Ele tem que reconhecer esses objetos, pegar esses objetos, sentir esses objetos e estar trabalhando com esses objetos para tentar reconhecê-los e classificá-los de alguma forma. Tá? E a ideia é que ele consiga, então, ter um sistema de memória completa que permita que ele consiga olhar um objeto, saber que ele já viu aquele objeto antes, né, e ter aí um comportamento como o de uma criança, por exemplo, teria. Né? Não sei se você já tiver a oportunidade de fazer pequenas experimentações empíricas com bebês, é um negócio muito divertido. Né? Você chega para o bebê e começa a apresentar brinquedinhos diferentes para ele, né? E ele começa a se interessar por alguns, outros ele não se interessa. Tem aqueles que ele gosta mais, ele vai, bate, 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 depois um pouco aquilo lá perdeu o interesse para ele, que é outro. Né? Aquilo lá, aparentemente, ele tinha muito interesse num determinado instante, mas depois não tem mais. E se você tentar apresentar esse mesmo coisa mais para frente, ele também não vai ter tanto interesse. Né? O que mostra o quê? Que, de fato, houve algum tipo de memória com essa criança, de tal forma que ela soube diferenciar um objeto do outro. Né? Esse tipo de experimento é que o Dodd tenta reproduzir aqui no caso desse robô, né? Ele apresenta diferentes objetos aí para o robô, né? São esses brinquedinhos que tem aqui, né? Um boneco, uma bola, né? Coisas coloridas, né? E o robô vai estar interagindo com essas coisas de tal forma como se fosse uma criança conhecendo essas coisas aí pela primeira vez e se lembrando delas de alguma forma, tá? A estrutura de memória do Isaac, ela é razoavelmente sofisticada, né? Ele tem uma memória de curto prazo que armazena informações sobre o ambiente usando o que ele chama de um sensory egosphere, né? A ideia do sensory egosphere é uma ideia que não é do Dodd, é do Albus, na verdade, aonde o robô está aqui, né? E aí os estímulos, eles estão dentro de uma esfera que, de certa forma, circunda o robô, e ele vai armazenar esses estímulos de acordo com a posição dentro dessa egosfera do próprio robô, né? Então, o estímulo que veio desse ponto, ele é armazenado numa posição que é referente a esse ponto. O estímulo que veio desse ponto, ele vai estar armazenado em um outro ponto. Se eu peguei um estímulo desse ponto, eu sou capaz de dizer que esse estímulo está mais próximo desse aqui, né? E mais longe desse outro aqui do lado de cá, tá? Então, isso aí é que é o que ele chama de um sensory egosphere, tá? E ele está armazenando isso nessa egosfera. Ele tem uma memória de longo prazo, uma memória procedural, que vai estar incorporando comportamentos aprendidos, uma memória semântica, que vai guardar conhecimentos perceptuais e semânticos, e uma memória episódica, que vai guardar experiências passadas. Tá? Além disso, ele tem uma memória de trabalho, que vai estar guardando informações específicas a tarefas e que instancia o processamento cognitivo, ou seja, o processamento cognitivo em si, que envolve percepção, atenção, etc., ele vai operar sobre a memória de trabalho. Né? De alguma forma, ele vai buscar coisas da memória de longo prazo e vai estar jogando essa memória, essas coisas para a memória de trabalho, para o processamento cognitivo. Tá? E a memória de curto prazo é um caminho para que ela seja armazenada aqui depois na memória de longo prazo. As informações aqui são integradas para que elas possam ser guardadas depois na memória de longo prazo. Tá? Então, aqui, a gente tem uma estrutura do funcional aí do Isaac. Né? Então, vocês veem que ele tem aqui um conjunto de sensores e de atuadores, né, onde ele vai interagir com os objetos externos. Né? Aí temos aqui o braço, né, a cabeça, né, a mão, um sistema de reconhecimento de voz, um módulo de percepção e um gerenciador para aquele mecanismo de egosfera que eu comentei com vocês. Né? E aí aqui eu tenho as três memórias, né? A memória de trabalho, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Né? Eu vou passar isso para vocês com mais cuidado aqui na próxima transparência. Né? Então aqui ele explica melhor como que acontece a interação entre esses elementos, né? A memória de trabalho, ela fica, na verdade, pegando informações, ela envia informações para a memória de curto prazo, que, por sua vez, envia informações aqui para a memória de longo prazo, e as informações da memória de longo prazo é que são trazidas aqui para esse agente executivo central, que vai estar, então, fazendo com que o mecanismo de cognitivo do agente, da arquitetura, funcione como um todo. Tá? Essas informações do Isaac, elas estão disponíveis na tese do Dodge, que eu vou estar disponibilizando para vocês lá na página do curso depois. Tá? Nós vamos estar vendo, basicamente, dos trabalhos que nós vamos estar mostrando aqui para vocês, dois trabalhos que são oriundos de teses de doutorado, né? O caso do Dodge e... Como é que chama o outro? É o Dodge e o Nuxon. Né? Essas duas teses vão estar disponibilizadas para vocês, mas eu vou estar disponibilizando para vocês também dois artigos, né? Um do Dodge e um do Nuxon, que falam sobre a tese. Tá? Então, como leitura obrigatória para o curso, eu sugiro que vocês façam a leitura do artigo e não da tese, porque obviamente é grande demais. Tá? Então vocês vão falar assim, ah, o Guto é maluco, ele deu duas teses para a gente ler, da de hoje para a próxima aula. Né? Não chega tanto. Mas eu vou disponibilizar as teses lá para você, para vocês, exatamente para vocês poderem estar vendo detalhes depois, quem tiver interesse nos detalhes da arquitetura, né, como é que isso aqui é implementado, lendo a tese, esse conhecimento ele pode ser sedimentado. Tá? Essa transparência aqui é mais para mostrar o mecanismo de memória episódica. Né? O episódio, no caso do Isaac, é o período de execução de uma tarefa em que a meta do robô não muda. Né? E ele vai constituir basicamente da captura de elementos da memória de trabalho, que são então incorporados, e eu vou então estar montando os diferentes episódios. Ele vai pegar o conteúdo daquela egosfera, né? Tem um outro módulo aqui que é o SM, que é a memória semântica, né? Vai ter um elemento da memória semântica que está aqui na memória de trabalho, e aqui tem, né, a tarefa, né, a meta e as emoções, isso aqui é incorporado então para poder levar aqui os diferentes episódios que são guardados na memória episódica. Tá? A memória episódica ela foi criada, no caso do Isaac, para trazer a habilidade de avaliar e aprender a partir do desempenho de tarefas anteriores. Ok? Então, esse é o caso do trabalho do Dodge. Tá? O segundo trabalho que eu vou apresentar para vocês é o trabalho do Nuxel, de 2007, né, uma tese de doutorado com o título Enhancing Intelligent Agents with Episodic Memory, foi defendida na Universidade de Michigan, e o Nuxel ele trabalha no grupo do John Laird, né, que é o orientador dele, que é aquele cara que está por trás do SOAR. Tá? Então, na verdade, a tese do Nuxel de 2007 é a implementação da memória episódica do SOAR. Tá? Os episódios, no caso do SOAR, eles são armazenados toda vez que houver uma mudança significativa na memória de trabalho, né, onde uma mudança significativa, tecnicamente, é a mudança nos N elementos mais ativados da memória de trabalho. E ele vai guardar isso na forma de uma coleção de regras que recriam um working memory element que estava existente naquele episódio. Tá? Então, essa que é a estratégia do Nuxel para implementar a memória episódica. Tá? Ele basicamente então vai ter essa estrutura. Né? Eu tenho aqui a minha memória de trabalho. Eu vou ter um mecanismo de aprendizado de episódios, onde ele vai então guardar aqui as regras que são capazes de regenerar esses elementos que estavam na memória de trabalho. E vou ter um mecanismo aqui de seleção de episódios, que dado o que ele chama de um cue, né, uma dica, né, ele vai então ser capaz de retornar, selecionar um episódio em que esse cue aqui, ele de alguma forma tem algum tipo de matching, e ele vai então se conectar naquela árvore. Não sei se vocês lembram que no caso do SOAR, a memória de trabalho ela era dada na forma de um grafo. Né? Então ele vai se conectar de alguma forma nesse grafo e ele vai poder fazer inferências a partir desse grafo estendido aí pelos conhecimentos que vieram aqui da memória episódica. Tá? Então esse é o esquema básico aí de funcionamento da memória episódica do SOAR. Tá? Então repara aqui que os elementos da memória episódica eles são retirados também, da mesma maneira que no caso do Dodge, dos elementos da memória de trabalho e são armazenados aqui nesses buffers. Tá? Aqui a gente tem um exemplo do funcionamento de um experimento, né, que o Nuxel usou. Ele fez basicamente dois experimentos para testar a memória episódica dele. Esse aqui é o que ele chamou do ambiente Eaters, né, que é basicamente aquele joguinho do Pac-Man, né, onde ele tem que comer aqui essas coisinhas e ele tem coisas que vão aumentando a energia dele. Né. Esse é o jogo em si. E aí o que acontece é que ele, dado uma situação atual, né, que é uma situação como essa, por exemplo, onde ele está próximo de uma parede, né? Ele analisa os diferentes tipos de movimentos que ele pode fazer. Nesse caso, ele pode ou vir aqui para a direita, né? Ou para baixo ou para cima, né? E ele vai tentar se lembrar de situações anteriores, né? Aonde ele, por exemplo, aqui veio para cima, né? E ele vai se lembrar que nessa situação ele conseguiu ganhar 10 pontos. Baseado nessa lembrança que ele fez lá do passado, ele então resolve adotar esse mesmo movimento. Tá? Então é assim que ele usa a memória episódica dele para poder escolher um novo movimento que vai ser realizado. Tá? Basicamente essa que é a lógica por trás do funcionamento da memória episódica. Tá? Esse aqui é um outro ambiente bastante parecido, é o chamado de tanque solar, né? Não sei se dá para vocês verem aqui, mas tem um tanquezinho aqui, né? E ele é capaz de se movimentar aqui também e andar e coletar informações. É um mecanismo parecido com o do Pac-Man, mas um pouquinho diferente. Né? E ele vai fazer basicamente a mesma coisa aqui. Né? Ele vai verificar os movimentos possíveis, né? Vai verificar quais são as ações possíveis que ele pode realizar. Repara que aqui no caso do tanque solar, ele não usa uma única ação. Né? No caso do Pac-Man, a única ação que ele podia fazer é se movimentar. Aqui ele pode fazer outras coisas. Ele pode se movimentar, ele pode acionar um míssil, né? Ele pode fazer outros tipos de ações. Né? Mas o mecanismo é o mesmo. Ele vai tentar se relembrar de situações anteriores, coisas que deram certo, e ele vai então repetir, né, aquela ação que proporcionou aí algum ganho maior para a criatura. Né? E aí ele vai conseguir então ter um melhor desempenho. Tá? É o segundo experimento que o Nuxo fez usando a sua memória episódica. Tá? Esse aqui é um outro trabalho, é o trabalho do Kupuswami, de 2006, né? A Cognitive Control Architecture for an Artificial Creature Using Episodic Memory. Esse trabalho aqui é um trabalho que a gente não tem a tese dele, a gente só tem acesso ao trabalho de congresso que ele publicou em 2006. Ele também tem uma criatura aqui chamada Hit, né? Ela é capaz de se movimentar nesse ambiente, encontrar diferentes tipos de coisas nesse ambiente. Ele não conhece o ambiente a priori. Aqui não dá para ver direito, mas depois vocês dão uma olhada na transparência no computador de vocês. Vocês vão ver que tem um pedaço do mundo que é conhecido, né? Aqui tem uma borda, né? A parte que é desconhecida do mundo e a parte que é conhecida. Ele vai guardando informação de como é essa informação do mundo. E aí então ele vai fazendo diferentes tarefas dentro desse mundo aí, também levando em consideração a memória episódica do que ele já fez andando pelo próprio mundo. Né? Aqui embaixo eu coloquei para vocês a estrutura do episódio. Né? Então ele vai guardar aqui uma posição, um instante de tempo, aquilo que ele percebeu naquele instante de tempo, o estado interno dele, o comportamento que ele adotou e qual era a meta que ele tinha naquele determinado instante de tempo. Esse aqui é o episódio que ele vai tá guardando então para cada instante de tempo. Tá? Essa aqui é a arquitetura do HIT, né? A gente vê que a memória episódica ela está aqui num ponto do funcionamento dele, né? Na verdade ele descreve toda a arquitetura como um todo, né? E a implementação da memória episódica foi a contribuição específica que ele deu para esse experimento. Né? O experimento, a arquitetura já existia sem a memória episódica, ele simplesmente incorporou aí a memória episódica no funcionamento da criatura. Tá? Esse aqui ainda é um outro experimento, né, do Cyril Bron, é um professor da Universidade de Praga, se não me engano, na República Tcheca, e ele trabalhou também um esquema de memória episódica para descrever RPGs, né, os tais Role Playing Games. Né. Então aqui tem uma descrição, né, tem o xamã, tem os cogumelos, né, e ele que é capaz de se movimentar, e ele faz uma descrição dessa movimentação por meio de comandos em linguagem natural. Então são textos, né, onde ele vai dizendo o que vai acontecendo, e ele vai atualizando o estado aí do RPG a cada instante, e ele tem uma memória episódica que guarda, por exemplo, aonde que o xamã esteve, ele já esteve ali, ele estava lá, aconteceu isso, ele é capaz de se recordar dessas coisas que aconteceram do ponto de vista episódico. Tá? A estrutura da memória dele, né, ele coloca aqui, então, basicamente eu tenho aqui o ambiente, né, o ambiente tem um filtro de atenção que vai jogar aqui dentro elementos da memória, né, ele tem um esquema bastante sofisticado dessa memória, ele vai ter os tais dos os elementos fantasmas, né, esses PFs, que eu já vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês, os elementos que estão na percepção e os elementos das tarefas, enfim, tem vários elementos que aparecem aqui. Ele solicita informações da memória de longo prazo e a memória de longo prazo, então, joga coisas aqui dentro, junto com o mecanismo de task selection, um mecanismo de resolução de conflitos e um conjunto de drives aqui e ali que vai acabar fazendo com que ele, então, ele tenha algum tipo de atuação aqui, descrevendo o que ele deve fazer, né? Qual que é a ação que ele deve estar executando, tá certo? Então, é como o mecanismo dele funciona, tá? Ele tem aqui uma descrição, eu não vou ter tempo de explicar essa descrição para vocês, mas vocês podem estar pegando do artigo dele que eu vou estar disponibilizando. Ele mostra como é que ele monta aqui os tais dos nós fantasmas, né? Aí ele pode usar esses nós fantasmas para poder estar fazendo recortes aqui nesses grafos que constituem a memória dele. Então ele vai esquecendo coisas que são pouco importantes, né? Que são essas coisas que estão aqui embaixo, e vai guardando aquilo que é mais relevante. Então ele, no começo, ele armazena tudo, e aí depois ele vai recortando as coisas que eventualmente não são tão importantes e vai estar jogando isso fora, tá? Esse aqui é um outro exemplo de um outro artigo, né, de Deutsch, de 2008, Episodic Memory for Autonomous Agents. Reparem que os temas são sempre recorrentes, né? É o mundo virtual, tem aqui uma criatura, né? Nesse caso aqui é o tal do Bubble Family Game. Essa criatura é capaz de se movimentar e conhecer diferentes coisas aqui dentro, e o sistema deve ser capaz de estar guardando a informação que os episódios que aconteceram dessa criatura. Tá? Ele guarda, então, aqui os diferentes os cenários, né? Tem episódios que estão batendo com esse cenário. Eu posso ter elementos para poder recordar, né, onde dois episódios eles entram em contato, né? Eu tenho aqui um evento que foi que faz parte desse episódio, faz parte também desse outro episódio. Então, enfim, tem uma descrição do mecanismo também, para vocês estarem dando uma olhada depois para lerem o artigo. Tá? Por fim, né, o último mecanismo que nós vamos estar falando hoje é a chamada memória de Canerva. Né? A memória de Canerva, ele é um trabalho relativamente antigo, né? O Canerva publicou isso em 1988. Esse livro, Sparse Distributed Memory, ele é, de certa forma, quase que a própria tese de doutorado do Canerva. Né? O Canerva, ele foi aluno do Hofstadter, né? Aquele mesmo que tinha feito lá a arquitetura Copycat, que eu mostrei para vocês na aula passada. E o que o Canerva queria fazer era criar um mecanismo de memória artificial, ou seja, gostaria que realmente fosse uma memória que pudesse ser usada em sistemas artificiais e que reproduzisse o mais fielmente possível algumas características da nossa memória natural. Tá? Então, um dos requisitos que ele coloca para a memória dele é que a memória deve tanto ser capaz de... A coleta de informações da memória tanto pode ser feita por meio de acesso aleatório, que nem a gente tem numa memória RAM normal, né? Ou seja, eu posso dar um endereço e capturar uma informação, como ser uma memória de acesso sequencial. Né? Então, ele queria que ele pudesse estar relembrando de episódios que vão acontecendo de maneira sequencial. Tá? A memória dele é uma memória associativa, né, que trabalha com palavras de alta dimensionalidade, né, da ordem de 100 até 10 mil elementos, né, bits, vamos assim dizer, né, que fazem armazenagem e recuperação simultânea, ou seja, quando você coloca uma chave para a memória de Canerva, ele automaticamente usa essa chave como um endereço para localizar o conteúdo e também como um conteúdo que vai ser armazenado na própria memória. Ele é capaz de recuperar padrões aproximados, alguma coisa parecida com o que acontecia lá na SleepNet do Hofstadter, né? Eu posso passar uma chave aproximada, ele vai ser capaz de recuperar. Então, ele, segundo o Hofstadter, seria um mecanismo bastante interessante para estar implementando funcionalmente a questão das analogias. Tá? E a memória de Canerva poderia ter ficado no esquecimento, como alguma coisa curiosa que foi inventada aí alguns, né, 20 e tantos anos atrás, né? Na verdade quase 30, né? Quase 30 não, 31, né? 31 anos atrás, não é isso? 21 anos atrás. Né? Mas o que acontece de interessante, que faz a gente levantar o olho para cima dessa memória de Canerva, é o fato de que o Stan Franklin usou a memória de Canerva como um mecanismo para implementação de memória episódica na sua arquitetura IDA, né, que é aquele Intelligent Distributed Agent, né, que nós vamos falar para vocês mais no final do curso, quando a gente estiver falando de implementações de sistemas de consciência artificial. Né. O IDA é o exemplo de uma arquitetura cognitiva com capacidade de consciência artificial e ele usa como memória episódica uma memória de Canerva adaptada. Tá? Então, na verdade, a memória de Canerva ela foi trazida do passado como sendo algo importante para a gente poder conhecer uma memória episódica no presente por conta do Stan Franklin. Tá? Nós ainda não tivemos uma experiência maior com a memória de Canerva, né? Então não sou capaz de dar para vocês maiores detalhes de como que a gente utiliza a memória de Canerva. Teve um aluno meu que implementou a memória de Canerva, mas ele fez alguns experimentos e ele resolveu usar uma outra coisa porque ele estava querendo. Então nós não temos essa experiência acumulada, mas é um ponto que merece investigação. Né? Quem tiver interesse nessa área de memória pode estar usando a memória de Canerva como um ponto inicial de partida para desenvolver uma pesquisa mais sofisticada no futuro. Tá certo? Bem, aqui nós temos um exemplo de como seria usada a memória de Canerva, né? Ele define aqui o que ele chama de um foco, né? O foco nada mais é do que uma palavra, né? Uma espécie de um registrador, né? De N bits, que pode ter informações sensoriais e pode ter também informações motoras que vão ser usadas para ação. Essa palavra de N bits ela é usada ao mesmo tempo como uma entrada para a memória de Canerva, como uma saída da memória de Canerva que vai estar levando informações aqui para serem enviadas no ambiente. Tá? Então ele usa esse mecanismo chamado foco para fazer essa conexão, que não é por coincidência que o Stan Franklin, quando tem lá na arquitetura IDA, ele usa esse mesmo nome foco, né? Porque justamente ele tirou isso aqui da memória de Canerva. Tá? Mas, de novo, nós estamos aqui só tendo uma pincelada para poder ter uma ideia de coisas que podem ser importantes sem entrar aí nos detalhes dos mecanismos. Okay? Como resultado disso tudo, né, que a gente pode estar tirando como saldo? Nós vimos, então, que existem, sim, diversas implementações, só que essas implementações, a gente não comentou porque a gente não viu os detalhes, mas elas são implementações de memórias episódicas autobiográficas, ou seja, todos aqueles trabalhos que a gente viu, que a gente mostrou anteriormente, eles mostram, na verdade, as informações do ponto de vista do próprio agente, ou seja, ele é capaz de guardar o que ele fez, certo? Mas ele não é capaz ainda de guardar, eventualmente, o que outros objetos estavam fazendo no ambiente quando aconteceram os registros da memória episódica. Tá? Então, essa aqui é uma deficiência que existe ainda hoje nos mecanismos implementados. O desafio, então, é desenvolver memórias episódicas com os episódios experienciados, não somente com aqueles episódios que as ações que o indivíduo executou, mas também aquilo que ele percebeu no ambiente. Tá? É isso que a que a minha aluna está fazendo no mestrado dela, está tentando desenvolver, fazer uma baseado na abordagem do Dodge e do Nuxo, desenvolver um algoritmo que permita incorporar também os episódios experienciados, não somente os episódios autobiográficos. Tá? Existem várias questões que ainda estão em aberto, né? Por exemplo, o que deve ir para a memória episódica, como que a gente coloca ou não uma coisa na memória episódica, como gerar esses episódios, que episódios devem ser esquecidos, quais que devem ser armazenados, né? Como usar os episódios nas arquiteturas, ou seja, para que usar essa informação da memória episódica, né? E uma questão que vocês não vão ser capazes de entender agora, mas vocês podem estar guardando para a gente estar voltando nisso depois, que seria, pode haver um modelo de memória episódica sem um modelo de consciência, né? Na minha interpretação, e sou eu que estou dizendo, não é ninguém, né? Eu que estou com esse palpite, um modelo de consciência deveria ser fundamental para a gente poder trabalhar com memórias de episódios experienciados. Por quê? A gente está recebendo um monte de informações em paralelo. Nós vamos ver depois na aula de consciência que é justamente a consciência que é capaz de pegar esse manancial de informações em paralelo e sequencializar essas coisas numa ordem serial. O que é gerado serialmente na consciência é o que deveria ser guardado dentro da memória episódica, segundo da visão que eu tenho. Tá? Então, me parece que o fato dos episódios experienciados não estarem nos algoritmos atuais pode ser um indício de que é necessário, antes de trabalhar com isso, ter um modelo do fenômeno de consciência para depois poder voltar aqui nessa questão dos episódios experienciados. Tá? Se eu estou certo ou não, o tempo é que vai dizer. Certo? De repente eu posso ficar famoso aí por conta desse insight. Tá? Com isso, então, eu encerro a aula de hoje e na próxima aula a gente vai estar falando sobre emoções em sistemas inteligentes. Tá ok? É isso aí, gente. Ó, ficou a lista aqui que eu esqueci de passar de novo, então vou passar correndo aqui. Né? Por favor, não esqueçam de assinar a lista antes de ir embora. Ok? Obrigado.